Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador José Luiz para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Só nesse aqui.
Disse Jesus: todo aquele que crê em mim será salvo, tu e a tua casa. Amém.
Coloco a... Oi, som. Oi, oi. Sumiu. Não tá, né? Oi, deu. Escutou? Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Temos no expediente o ofício de número 1 de 2020 do Partido Social da Democracia Brasileira de Barra do Ribeiro, onde diz o seguinte: prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente pelo presente, comunicamos que na data de 9 de março de 2020, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, o vereador Luiz Felipe Neidert, respeitando o que determina as leis 9.096 de 95 e número 13.165 de 2015, bem como a resolução do TSE número 23.606 de 2019, que trata do calendário eleitoral de 2020. Informamos ainda que, a partir dessa data, o vereador Felipe Neider será o líder da bancada do PSDB dessa Casa Legislativa. Na certeza de vossa atenção, aproveito a oportunidade para renovar votos deste time e levá-lo à consideração atenciosamente quem assina agora o Galdino, presidente municipal do PSDB. Temos também na ordem do dia da sessão a proposição número 1 de 2020, é uma proposição escrita pela vereadora Dione Cortinaz de Souza, do PSD, onde requer a mesa e ouvido plenário na forma regimental para que se oficie ao Executivo Municipal, com cópia para o Tribunal de Contas e Ministério Público, o seguinte: pedido de informação. Conforme demonstrativo em anexo da Receita Tribunal de Contas, da Receita do Tribunal de Contas, não está sendo feita a conciliação bancária do FAPES. Qual o motivo? Solicita ainda informações sobre as providências que devem ser tomadas em relação às condições de trabalho e captação dos servidores e membros da unidade gestora do FAPES, sobre as determinações da portaria número 464 de 2018 da Secretaria da Previdência Social, sobre o acesso à informação e transparência, sobre a avaliação atuarial DRAA e uma contabilização no balanço patrimonial. Também temos a proposição número 2 de 2020, escrita e apresentada pela vereadora Dione Cortinaz Souza, do PSD, onde é um pedido de informação ao Executivo Municipal que requer o seguinte: qual o valor arrecadado mensalmente com a taxa de iluminação pública de janeiro de 2019 até a presente data? Qual o valor mensalmente pago pela administração à concessionária CE por conta da iluminação pública? Quantos pontos de iluminação pública, lâmpadas, existem na área urbana e rural? Qual o procedimento adotado para identificar problemas nesses pontos, como lâmpadas queimadas, reatores sem potência ou fotocélulas danificadas? Qual o valor da locação do caminhão usado para trocar as lâmpadas e outros serviços? Qual o custo médio de instalação das lâmpadas, considerando o custo de todos os componentes necessários para cada equipamento? Qual a média mensal de troca de lâmpadas e outros componentes? Existe algum procedimento para resolver o problema do grande número de lâmpadas que permanecem ligadas permanentemente? Qual a duração média de cada tipo de lâmpada? Proposição número 13 de 2020, escrita pela vereadora Dione Cortinaz Souza, do PSD, é um pedido de informação para que oficie a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, o seguinte: No município de Barra do Ribeiro, qual seria o valor arrecadado pela companhia referente aos consumidores, pessoa física, jurídica, poder público, também da zona rural e urbana, de janeiro de 2019 até a presente data? E solicito também uma análise técnica de toda a rede elétrica do município. Proposição de número 4, escrita pela vereadora Dione Cortinaz de Souza, do PSD. É um pedido de informação à rádio comunitária, com cópia do Ministério Público, solicitando o seguinte. Em 19 de abril de 2017, esta casa enviou o ofício número 83 de 2017, referente à proposição número 42 de 2017 dessa vereadora. E até a presente data, nada foi informado. Solicito que a rádio comunitária informe a composição da diretoria e o conselho comunitário, bem como quando foi a última eleição, sob pena de responder na forma da lei. Proposição de número 5, escrita pela vereadora Diane Cortinaz Souza, PSD, é uma indicação ao projeto de lei para o Executivo Municipal que dispõe sobre a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativos ou plataformas de comunicação em rede no município de Barra do Ribeiro e da outras providências. Proposição de número 6 de 2020, escrita e apresentada pelo vereador Lucas Campos da Silva, PSB, é um pedido de providência ao Executivo Municipal solicitando a revisão na rede de iluminação pública do município. Era o constado, presidente, para a sessão de hoje.
Obrigado, Eduardo Ibn. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, secretário e consultor jurídico, Dr. Eduardo Ibner, hoje a nossa sessão não permite a participação de pessoas na assistência por um motivo muito importante. Estamos vivendo uma pandemia mundial e nada mais correto do que evitarmos as aglomerações. Dando início, então, eu falarei sobre algumas proposições da ordem do dia, em especial a número 001-2020, de autoria da nossa colega Johnny, que requer informações ao Executivo, com cópia ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, a respeito de questões relacionadas com o FAPS. Eu iria sugerir à colega que a mesma proposição fosse encaminhada para o FAPS. Eu estive vendo essa portaria 464-2018 e ela menciona também uma coisa que me chamou a atenção em seu artigo 4º, que diz o seguinte: as informações, parágrafo 2º, as informações e documentos a serem encaminhados à Secretaria de Previdência deverão corresponder aos da avaliação atuarial elaborada pela unidade gestora do RPPS. Considerando isso, já que a unidade gestora é o FAPS, eu apenas sugiro a Vossa Excelência que acrescente na sua proposição, eu votarei favorável, mas eu acho que para que a senhora obtivesse maiores informações, seria interessante que o FAPS também fosse chamado a responder esses quesitos que a senhora incluiu. E também, com relação ao projeto, o indicativo de projeto de lei, eu quero parabenizar a senhora pela iniciativa. E vou lhe dizer por quê. Hoje é um fato que os aplicativos estão aí. Muitas pessoas hoje tiram seu sustento através desse tipo de atividade. E eu me permito aqui comentar algo que eu ouvi de um motorista de táxi em Porto Alegre. E ele disse o seguinte: hoje, o motorista de aplicativo em Porto Alegre, ele não tem que obedecer às regras que nós, motoristas de táxi, precisamos obedecer. Então, se torna até uma concorrência desleal quando a gente se depara com essa situação. E ele me citou um caso que me chamou a atenção. Diz ele: eu tenho um ex-colega de praça que foi reprovado no teste, no exame toxicológico, que é a exigência da Prefeitura de Porto Alegre, e ele simplesmente abandonou o táxi e hoje ele tem um carro de aplicativo. E não tem uma regulamentação que exija isso. Então, isso é só um exemplo. Então, eu acho que é muito bem-vinda. As pessoas precisam trabalhar, mas eu acho que tem que ter algum tipo de normativa, né? Até em respeito aos motoristas de táxi que precisaram comprar, manter todo um regramento que o município exige e que se deparam com situações, como eu disse, as pessoas precisam trabalhar, mas é que tivesse, então, um entendimento, um tratamento igualitário entre o motorista de aplicativo e o motorista de táxi. E também com relação à proposição do nosso colega Lucas Campos, que pede a revisão da rede de iluminação pública do município. Excelente a proposição. Apenas eu, só para fins de registrar, me chamou a atenção que essa revisão já teve início. Eu estive sábado à noite na localidade do Passo Grande e deu para perceber que todas as luminárias, já, as lâmpadas foram substituídas. Então, eu acho que vem vindo, creio eu, de forma gradativa, porque é só um funcionário que faz isso, mas eu também sou favorável a reforçar essa sua proposição. Muito obrigado. Volto no próximo, no grande expediente. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, bala, presidente, esse som aqui está muito ruim. Pega uma esponja lá, então. Estou brincando. Bah. Senhor presidente, colegas vereadores, eu apresentei a proposição 01 de 2020. Agora ficou melhor? Ah, bem melhor, viu, Cineu? Esse é o nosso dado da Câmara. Encaminhei a proposição 01, que é sobre o nosso FAPS, que o ano passado eu já comentei, que está preocupante. Quando eu me deparo lá no Tribunal de Contas, uma dívida de R$ 2.137.444, que não está na conta do FAPS. Aparece o valor e aparece zerado lá na Receita, na conta do FAPS. Não existe a conciliação. Quando eu pedi o cálculo para eles, atuarial, não foi feito até hoje. Isso o nosso líder de governo pode explicar para nós aqui. Então, eu solicito que, conforme este demonstrativo que está no site do Tribunal de Contas, na transparência no Tribunal de Contas, lá na Receita, né, não está sendo feita a conciliação bancária do FAPS. Qual o motivo? As condições de trabalho e capacitação dos servidores, membros da unidade gestora do FAPS. Da determinações, portaria 464, do qual o vereador se reportou aqui, do Serviço de Previdência. Do acesso a informações, à transparência. E da avaliação atuarial, DRA, a sua contabilização no balanço patrimonial. Porque se tratando, gente, do Fundo de Aposentadoria do Servidor Público, é preocupante, torno a repetir, este ano, novamente, é preocupante a situação atual, pois se não forem tomadas as devidas providências, os servidores serão seriamente prejudicados em suas aposentadorias para o resto da vida. Ou seja, contribuem anos, anos e anos e anos para garantir uma aposentadoria segura, digna, e quando alcançarem o período exigido, o município terá grandes dificuldades em atendê-los. Para bem informar os interessados e evitar também fraudes, desvios, falhas e erros, pois é a vida dos funcionários públicos. E é preocupante. Encaminho junto isso aqui, cópia para o Tribunal de Contas, para saber que esta casa está fiscalizando, e cópia também ao Ministério Público, para eles tomarem consciência, chamarem o prefeito para responderes. Porque é inadmissível a gente receber respostas aqui de proposição de quase um ano atrás. Falo também, pedido de informações ao Executivo quanto à iluminação pública da nossa cidade. Quero relatar um fato em que ocorreu, em que estava chegando em casa, onde estava tudo, parecia uns fantasmas, batia para lá, batia para cá, não tinha luz, tudo tinha que desligar rapidamente das tomadas, toda a avenida. Nós ficamos um dia inteiro, noite e dia, sem luz, sem a iluminação. Vai acontecer isso em Porto Alegre. Se acontecer isso em Porto Alegre, gente, é um blackout. Aqui na Barra do Ribeiro, tanto faz. Mas nós temos que tomar uma iniciativa. Peguei o Chico, meu sobrinho, pegou o telefone e ligou para a Corsã, para a CE, 4 horas da tarde. Ninguém fez nada. Eram 8:30 da noite, eu liguei, ele ligou, perguntando, reforçando o pedido. E eu peguei o telefone da mão dele e disse, aqui é a vereadora Dione. O que, que está acontecendo? Nós estávamos na Antônio Joaquim, a Coronel Araújo e também uma parte da Tangará, sem energia elétrica e tudo piscando. Obviamente...
Tempo, vereador.
Como líder?
Líder, ok.
Obviamente, colegas, que vocês sabem que a arrecadação ela não é pouca. Nós pagamos pelo serviço, nós queremos um serviço bem prestado. Eu peço também aqui para eles os pontos da iluminação pública que existem na zona urbana e rural, qual o procedimento adotado para identificar problemas desses pontos, valor... Pessoal... Não vamos tapar o sol com a peneira. É de saber, todos vocês sabem que a Prefeitura Municipal está lá dentro do CTG fazendo feitorias de iluminação pública, de iluminação particular. Porque, a não ser que veio em doação para a Prefeitura. Veio? Obviamente que não. Estão lá prestando serviço, desviando os funcionários para lá, por isso que isso aqui não acontece. Quanto à iluminação pública, o município recebe R$ 250 mil por mês para colocar lâmpadas e abastecer a cidade e deixar a cidade. Olhem a nossa cidade. Parece a Casa dos Horrores. Sem iluminação pública, que é pago pelo contribuinte, nós pagamos por isso. Eu pago, cada um de vocês paga. E é o nosso direito e é dever do município, porque ele recebe o dinheiro. E aonde está sendo usado? 250 mil mensais. É dinheiro, grana. É dinheiro. E é só para cuidar dos bracinhos e cuidar também da lâmpada e da caixinha que vai a lâmpada dentro. Só para isso. Contrataram um caminhão agora de R$ 14 mil por 45 dias. Foi o que chegou até esta vereadora. Para sanar o problema. Mas durante todas as festividades que tiveram, o menino, o rapaz, que cuida dessa parte, agora contrataram outro para fazer, muito bem, ele estava sendo desviado da função dele, indo para fazer benefício para particular. E isso aí nós, vereadores, temos que cuidar e temos que ver. Está acontecendo coisas erradas? Sim. E o prefeito tem que se alertar disso aí. Se alertar muito disso aí, do que está acontecendo. E eu quero saber também qual a média mensal da troca de lâmpadas e outros componentes. Existe algum... E várias outras perguntas, né? Tem os reatores, pessoal, que não dão suporte. Ninguém está vendo isso. Os reatores não dão suporte ao que o povo consome e ao que o povo paga. Porque se ele consome, ele vai pagar. Agora, e quando ele não tem? Quando queima um aparelho elétrico dele lá dentro da casa? Quem paga? Tem que entrar via judicial para pagar? Ah, faz mil e uma, tu fica sem. Se é uma geladeira, tu fica sem. Então, assim, ó, é preocupante. E também com cópia disso aqui para o Ministério Público. Porque eu tenho certeza... Certa vez deu um problema de abastecimento de água no município e a juíza, tinha, que era uma mulher guerreira, que tinha aqui, ela mandou a Corsã comprar um gerador. Lembram disso? E esse contrato passou aqui na casa. Não para comprar o gerador, mas o contrato... Quem assinou os contratos para concessão da Corsã fomos os vereadores, a Câmara que assina. E nós somos fiscalizadores. E quem paga é o povo. O povo paga a conta. Outra proposição que eu tenho aqui, é também direcionada à CE, no sentido do município de Barra do Ribeiro, qual seria o valor arrecadado pela companhia referente aos consumidores da pessoa física, jurídica, zona rural e urbana, de janeiro de 2019 até a presente data? Só o Beirinha ali, o Beira, só o Beira, o Beirinha paga R$12 mil por mês de iluminação, de luz. Só ele, e isso que ele ainda tem a energia solar. Só ele paga isso. E imagina quanto a CE arrecada leva da nossa cidade. Se essas coisas que acontecem aqui estão acontecendo em outro município, chama-se blackout. Nesse dia que eu cheguei e me identifiquei como vereadora, levou 20 minutos e ele estava arrumando a luz. Precisa um vereador ligar para a CE? Vamos colocar nossos números no Facebook. Qualquer problema de energia, fale com a gente. Pega o telefone e liga. Aqui é o vereador Cineu, aqui é o vereador Claudir, aqui é o vereador Atos, aqui é o vereador Lucas, aqui é o vereador José Luiz, vereador Eduardo, vereador João, enfim. Liga para lá. Eles, 20 minutos eles estão aqui. Vieram em 20 minutos e arrumaram. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom. Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Lucas.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal e a funcionários do Legislativo que aqui estão presentes. Nesse pequeno expediente, vou me ater apenas às proposições protocoladas aqui pelos colegas e, aproveitando o gancho da vereadora em relação à iluminação, também teve uma proposição na qual eu protocolei, onde eu solicito a revisão na rede de iluminação pública do município. Por que que eu boto uma revisão em todo o município? Porque se eu fosse aqui protocolar cada ponto de iluminação que está às escuras, que está sem iluminação, ia faltar folha na Câmara. E eu entendo o vereador Cirineu ali, quando eles disseram que já estão fazendo essa revisão, já passaram no Passo Grande, mas ao mesmo tempo que eles me respondem uma proposição aqui de 2019, que já foi atendida a iluminação da pastora Eurico da Silva, que é lá da Serrinha, eu tive lá essa semana e continua a metade da rua às escuras. E o que mais me entristece é pontos assim, ó, que chegam a dar uma sequência de 6, 7 postes nessa iluminação. E eu acho que é um momento que toda a Barra está vivendo uma fase de insegurança com os últimos ocorridos dentro do município. E a escuridão e a falta de iluminação não contribui para melhorar a segurança da nossa comunidade. E respeito muito o trabalho do nosso eletricista Betinho, que eu sei que ele se vira em 3, 4 para conseguir resolver o problema. Mas é inadmissível, nós estamos chegando no quarto ano da administração e o mesmo problema da falta do caminhãozinho, na falta de ter um segundo eletricista, esteja nos afetando ainda hoje. E é essa a minha indagação e a minha tristeza, porque às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais pedindo, pelo amor de Deus, faz 2 anos que eu protocolei, faz 1 ano. Então, é uma questão que era para ser o básico, mas infelizmente a gente vê muitas pessoas ainda nas redes sociais pedindo socorro por causa da iluminação. Tem pessoas que fazem o protocolo, pagam sua taxa e não estão sendo atendido. Então, a proposição da vereadora vem muito bem a calhar, onde ela pede todos esses pedidos de informações referente à iluminação pública, e tem mais essa minha aqui que eu peço o apoio dos colegas, pedindo este socorro, né, em nome da nossa comunidade. Mesmo que já estamos no último ano, se puder ampliar a melhoria, né, colocando mais alguém para ajudar o Betinho, eu acho que só vem agregar. Porque está difícil e a gente vê que às vezes até os lugares que eles já passaram volta a ter o mesmo problema de iluminação. E volto a dizer, a questão da segurança, isso conta muito. As pessoas estão pedindo socorro por causa da iluminação hoje em Barra do Ribeiro. Eu volto no grande expediente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Sirineu.
Senhor presidente, eu irei abrir mão do meu espaço para o doutor Eduardo. Eu acho que nesse momento é importante que ele, como profissional da área de saúde, possa usar esse tempo e o tempo dele para fazer uma explanação sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Obrigado.
Tá ok. Pode ser. Então, com a palavra, o vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero então falar da proposição que tal assinei junto com a colega vereadora Dione. São todas muito importantes, mas quero me focar mais nessa sobre o privados alternativos aí de transporte. Então é muito importante isso, que casualmente eu tenho familiares que trabalham, né, que buscam seu sustento nesta área. Então é muito importante se legalizar. A gente já conversei com colegas dele para ver isso aí. Muito importante a senhora ter tomado a frente disso, né, e ter meu apoio. E a proposição também a respeito da iluminação pública. Acho que na última sessão do mês do ano de 2019, onde eu coloquei a proposição pedindo a troca de lâmpadas na Avenida Carlos Evangelista Pi, na Extremosa, que os moradores pedem, essa semana mesmo, vários me ligaram a respeito disso, que estão tudo no escuro, muitas lâmpadas queimadas, e com essa violência que anda acarretando muito nesse nosso local lá. Então a gente pede socorro, que a escuridão, né, contribui com a violência. Então, vereadora, tem o meu apoio em todas as suas proposições e voto na explicação final.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, quero saudar a todos aqui presentes, presidente dessa casa, secretário, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores. Tenham todos uma boa noite. Sobre a pauta aqui, quero enfatizar um pouquinho sobre a pauta relacionada à CE e sobre a revisão da rede de iluminação pública do município. Acho que é um ponto importante da gente debater e cobrar, porque a gente tem, nos últimos dias e últimos meses, a gente tem batido com bastante quedas e faltas de luz, né, dentro do município. E dentro disso, a gente precisa de um parecer sobre a iluminação pública, porque quando falta luz, quando volta a luz, alguns postes que estavam acesos acabam não acendendo ou queimando aquela lâmpada dali. Então a gente precisa, como os colegas aqui solicitaram a proposição, um parecer sobre a situação que se encontra nessa rede, né, de iluminação pública. Como o vereador Lucas falou, algum poste se encontra com a lâmpada queimada, a gente precisa que necessite a troca, porque é insegurança para o morador que mora ali na frente, que está pagando a sua conta de luz, E até para a chegada do seu trabalho, para a saída do seu trabalho. E aí, quando se encontra mais de um ponto perto, acaba se dando um ponto muito grande de escuridão. E isso prejudica muito aqueles moradores ali. Então, acho que é um ponto importante, a gente deve se ter muita atenção. E a iluminação pública que a gente paga, que a gente tem, deve ser realizada a troca, né? Claro que a gente entende que tem só eletricista, agora tem um concurso para contratação de para mais um, mas é preciso ser feita com urgência essas trocas. Eu quero aqui também salientar sobre esse vírus, como todos falaram, né? É um momento de atenção que a gente deve se ter, né? E cuidados que a gente deve se ter com a gente, nossos familiares e em todo o entorno que a gente circula e coisa. Quando a gente mais se resguardar, é melhor para a gente evitar essa proliferação, que isso amenize o quanto antes. Quero aqui também, em nome da diretoria do Juventus, né, pedir para agradecer a prefeitura pelo transporte disponibilizado para o município, o Juventus representar o município em Torres, no evento do SESC, que foi no final de semana passado agora, e que foi muito bem representado pela equipe de Barra do Ribeiro. Dentro de 64 equipes de todo o estado, ficaram em terceiro lugar. Então, é um feito para a cidade, né? Leva o nome da Barra do Ribeiro, saiu na Correio do Povo, né? E é todo o estado que estava participando lá, dentro de outras modalidades que existiam. Então, na modalidade futebol de areia, o Juventus levou o nome da Barra do Ribeiro, estando em terceiro lugar no estado. Então, é um grande feito e é isso da minha parte de primeiro momento. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Eduardo.
Boa noite a todos. Reservei o espaço que eu tenho hoje na tribuna para falar da situação que a gente está enfrentando, né, enquanto sociedade, mas agora como médico na linha de frente do enfrentamento dessa situação que é bastante complicada. A gente já sabe que temos casos transmitidos dentro do Rio Grande do Sul já entre pacientes que tiveram contato com pessoas com coronavírus, e é uma questão de tempo que comece a ter mais e mais casos, né? A gente tem que ter consciência de que a única forma de a gente evitar que as pessoas dos grupos de risco de desenvolver a síndrome gripal, evoluir para pneumonia e outros comemorativos mais graves, né, que exigem cuidado intensivo, que a gente precisa frear a cadeia de transmissão, né? A gente sabe que muitas pessoas abaixo de 20 anos não desenvolvem sintomas e transmitem. Então, a atitude do governador do estado, bem como do prefeito hoje, é importantíssima. Uns irão dizer, como já dizem em algumas fake news, que é uma doença igual à gripe. Não, ela até é mais branda que a gripe. Mas é uma doença nova. Enquanto vários de nós já tivemos gripe, que vai mutando, mas tem vários componentes do vírus com anticorpos no nosso corpo, agora é um vírus que a gente não teve contato nunca no Brasil. Nunca. Um vírus totalmente novo. E que vai infectar todo mundo que tiver contato com ele, né? Pessoas abaixo de 60 anos, sem doença estrutural pulmonar, alguns guys estão falando em hipertensão arterial, cardiopatia, diabetes, mas o que a gente sabe é que quem tem doença pulmonar tem um risco muito maior, né? Seja por câncer, uso de quimioterapia, seja por enfisema, seja por uso de cigarro, seja pela própria idade acima de 60 anos. Então, a gente, diminuir o número de mortes que nós vamos ter, provavelmente, já temos uma no Rio de Janeiro hoje, a única forma é fazer nessa parte. Eu vi alguns dizendo, como eu vou ficar em casa, meu trabalho, 15 dias sem trabalhar, que pode diminuir a curva de contágio dessa doença que nos preocupa muito. Eu acho que é muito mais importante que uma vida de um familiar, um conhecido teu, porque vai acontecer isso, vai morrer gente conhecida, vai morrer, se não fizer a nossa parte. Então, é essencial que quem puder fique em casa. Eu estou orientando todos os meus pacientes acima de 60 anos que não saiam de casa e não tenham contato com qualquer pessoa que possa ter tido sintomas gripais. O protocolo hoje da Porto Alegre já é sintomas gripais, isolamento respiratório. Porque a gente já sabe que já está tendo transmissão dentro da cidade. Isso é óbvio, né? Não tem como evitar. É subnotificação. Imagina quantas pessoas não estão com uma dorzinha de garganta, uma febrezinha, e ficar em casa e não procurar. Que bom, tem que ficar mesmo. Não tem mais teste para todo mundo, não tem atendimento para todo mundo. E imagine, se a Itália, a Espanha, a França, que tinham leitos de UTI vagos, a Itália principalmente agora, com notícias mais tristes a se confirmar nas próximas horas, e não estão conseguindo dar conta, imagina nós que temos todos os leitos de UTI lotados em Porto Alegre, por exemplo, né? Fez bem o governador do estado em decretar emergência, estamos esperando o presidente da República, né, decretar estado de emergência para poder aportar recursos para o Hospital de Clínicas, abrir 105 leitos de UTI, que estão praticamente prontos, mas ventiladores por comprar em caráter emergencial, senão licitação, e vai ser tarde demais. Estados Unidos agora anunciou que está fase 1 de uma vacina, ou seja, meses ainda para ter vacina, e os chineses agora anunciaram que tem uma vacina que vai ficar pronta em um mês. Vamos ver se a vacina, quando vai chegar para nós aqui. Né? O Rio Grande do Sul é um estado com características muito semelhantes à Itália. O pico da doença vai acontecer no frio, então a gente tem que fazer a nossa parte. Esses 15 dias orientados pelo estado, pelo município, pelas entidades médicas, são essenciais para suavizar isso e nosso sistema de saúde conseguir receber todos esses pacientes dos grupos de risco que vão provavelmente evoluir de uma forma mais grave. A doença é uma gripe? É uma gripe. Mas como toda gripe, ela pode evoluir mal para quem tem doença estrutural pulmonar e idade acima de 60 anos. Só que dessa vez é um vírus que a gente não tem contato, ou seja, altamente contagioso. Então, 6 mil mortes na Itália, imagina isso aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado com um tamanho parecido populacional com a Itália. Então, eu fico à disposição de vocês, já digo de antemão para o presidente que, assim confirmado o primeiro caso no hospital, eu vou ter que me ausentar das sessões, né? Ainda não temos, mas vamos ter logo. A gente está convivendo com essas pessoas, por mais todo cuidado, eu posso vir a ser um dia um portador assintomático e atrapalhar nossos olhinhos, o Lats, o Sirineu e outros. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição, enquanto colega, enquanto médico. E peço que vocês levem essa mensagem à frente na comunidade, porque tem muita gente aí que está negligenciando. Muita gente negligenciando. Infelizmente, pode vir a pagar com vidas de entes queridos. Ok? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, aproveitando o gancho do meu sobrinho, também vereador desta casa, eu quero, nessa tribuna aqui, agradecer a atenção especial do qual ele hoje me atendeu prontamente. E é dessas coisas que eu digo. Eu tenho um médico na minha família. Tenho minha irmã, que é enfermeira. Tenho meu ex-cunhado, que é médico também. E quem não tem? Eu me preocupo demais. Porque eu lembro, colegas, que quando eu fui diretora da creche, no governo Vilmar, na época, na creche, teve o tal do rotavírus. Como as mães não tinham com quem deixar os filhos, eu errei e quase que eu paguei. No que eu errei? Eu deixei as crianças isoladas, que tinham rotavírus, isoladas numa sala e alguns atendentes cuidavam. Sabe quem veio a ter o rotavírus? A minha filha. E eu quase perdi ela. Eu querendo ajudar, eu quase perdi o meu. Ficou hospitalizada por 7 dias. Então, Quando eu falei com o João que a coisa era séria, que tu vai vasculhando, não é à toa que estão encerrando aeroportos, não é à toa que estão terminando com as aulas, terminando não, dando um tempo, porque a criança, né, doutor Eduardo, ela tem e, não, e transmite. Ela não tem e transmite. Não, tem sintomas e transmite. Então, é preocupante. Já era para ter sido feito isso há muito tempo. Aí me deparo agora com o atual prefeito, e parece que o Jair anda para trás, Eduardo. O atual prefeito colocou uma audiência pública que não precisava comparecer. O atual prefeito colocou turno integral para os funcionários públicos municipais. Era meio. A partir de amanhã, ou depois de amanhã, vai ser turno integral. Gente, é hora de botar a mão, o dedo na consciência e questionar, será que nós vamos pagar com os nossos? Como o Eduardo disse, gente próximas a nós. Eu fico preocupada, muito preocupada mesmo. E quanto à iluminação pública, Felipe, que tu reporta nessa tribuna aqui, eu tenho a te informar o seguinte, que hoje tu é prefeito e é líder de governo de um partido, do PSDB, porque é só tu. Assinou ficha, falei contigo lá, pessoalmente, nem sequer, tu não disse nada para mim, tu só disse não, não para eu e o Claudir. Hoje tu é do PSDB. REDEC, Felipe, só uma história para tu poder saber. REDEC, Felipe, foi um deputado muito bem votado do teu partido aqui. E ele foi secretário de Minas e Energias do governo Sartori por 4 anos. Ele foi o cara que mais fez voto nessa cidade. E o que ele fez pela energia elétrica? Pergunta para ele. Nada. Nada. Então, gente, é tudo muito preocupante, preocupante mesmo. Eu fico pensando, temos que dar um tempo para as coisas, parar um pouco e refletir. Se nós aqui, vereadores, temos o IP, não vai adiantar nada nós termos o IP, porque nós não vamos ter leito para isso. Não é a hora de nós pegarmos, conversando com o Cirineu antes, 50 leitos que nós temos parados ali e colocar na mão do governo. Está aqui, ó, nós temos 50 leitos para vocês instalarem aqui a UTI. E não virem barracas do exército para fazerem isso, como se na guerra fosse. Se nós temos a estrutura aqui, vamos nos reunir, mandar e-mails em massa para ele. Ó, governador, nós temos 50 leitos aqui parados. Equipam e toca a ficha, porque vai precisar. E não vai adiantar nada
tempo,
o
governador.
Nosso IP, a nossa Unimed, enfim. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições 001, 002, 003, 004, 005 e 006 em discussão. Vereadora Johnny.
A indicação do projeto de lei de autoria dessa vereadora e do vereador Claudir, que fala sobre... dispõe sobre a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativo ou plataformas da comunicação em rede do nosso município de Barra do Ribeiro e da outras providências. Ele está prontinho aqui. E eu quero já, nessa tribuna, agradecer a nossa assessoria jurídica da casa, a todos da nossa casa que me ajudaram, então, a buscar isso aqui, a fazer isso aqui. E a justificativa deste projeto, gente, tem como objetivo melhorar, tem como objetivo ordenar e regularizar
as prestações de serviço do transporte da Barra do Ribeiro. Assim, a regulamentação da referida prestação de serviço pelo ente município promove os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Do contrário, gente, a exploração dos serviços remunerados do transporte privado, individual de passageiros, sem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei Federal 12.578, lá de 2012, e na regulação do poder público municipal, caracterizará o quê? Um transporte ilegal. Alguém vai sofrer com isso também. Dá um acidente, vai explicar como. Sujeito também à sanção. Há aplicações de sanções. Portanto, colegas, o presente indicativo de projeto, ele visa equilibrar a atividade e criar um ambiente de harmonizidade entre todos os transportes, com respaldo em legislações federais. Já existe a lei. Então, é só cumprir a lei. Porque eu me preocupo não somente com os taxistas, que já estão todos regulamentados. Eu me preocupo com todos os Uber que estão fazendo em nosso município. Muitos. Se acontecer alguma coisa, vai dar um problema muito grave. Por quê? Porque o executivo não tomou a providência de regulamentar o APP no nosso município. E eu espero que muito breve isso venha para a nossa casa, para nós votarmos ainda nesta nossa legislatura. Porque isso, sim, é a garantia de que nós mantemos um equilíbrio de quê? Até mesmo de arrecadação. Pagar os seus impostos direitinho, todos querem, gente. Que nem aconteceu com o Lindomar lá, ele faz Uber. Ele foi, o aplicativo é pelo celular, ele faz Uber. E olha o que aconteceu com o guri. Pegaram o carro dele para ir lá para matar outros. Teve que sair correndo pela porta com o revólver no meio da cara. Pode acontecer com o aplicativo, sim. Mas quando chama o aplicativo, é colocado um CPF lá. E o CPF tem que bater junto com o telefone da pessoa. Porque quando tu cadastra teu número em qualquer operadora, tem que ter um CPF e tem que bater. Se não bate, o Uber não atende. Uber 99, tem Pop, tem mais, né? Mas parece que aqui no nosso município é somente o Uber. Mas, enfim, é os aplicativos que nós temos aí. E não custa nada. Eu não sei nem se esse projeto aqui não poderia ser um projeto legal já, né? Dessa casa já ir pronto para lá e ele só... Bom, o que falta, então... Não é fazer. Fazer está aqui pronto, revisado pelo nosso jurídico da casa, muito competente. Está pronto. É só pedir a cópia aqui, levar para lá e o prefeito mandar para cá e nós votar. E cada um que faça a sua adequação a esses programas de aplicativo, que eu acho importante na nossa cidade. Ah, mas vai se queimar. Gente, não é questão de se queimar, é fazer o correto. É fazer o correto. Outra coisa que eu quero comentar a respeito daqui... Não quero comentar mais. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então, coloco as proposições em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então, próxima sessão ordinária, no dia 7 de abril de 2020, às 19h, no horário regimental, declaro encerrada esta sessão.